Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do PDV Podcast. Sou o Ida, o Roger, e comigo está o co-host sempre, CB.
Oi, bem-vindos a mais uma temporada de Akane Tsunemori e sem Sasuke Uchiha, dessa vez. Quer dizer, a gente tem Sasuke Uchiha, na verdade, no filme. Mas sem tanto Sasuke Uchiha, ele fez falta um pouco.
Dessa vez é a cidadã ideal.
A cidadã ideal. Nossa, oh, que mina escrota. Juro por Deus. Colocaram ela pra ser uma escrota. Eu achei que ela ia ser muito legal, mas... É.
Agora você entendeu os comentários que eu tava fazendo semana... Não, semana passada, mas quando a gente foi gravar o último episódio, né?
Mano, lembra quando eu falei do... Você lembra o nome do cara de óculos? Eu esqueci já. Gnosa.
Gnosa.
Que a função dele na primeira temporada era estar lá pra ser um escroto, mas ele vai melhorando. É a função da mina, só que ela só tá lá pra ser uma escrota, ela não melhora. Ela continua o nível de escrotice dela ao longo de toda a temporada. Eu acho isso um feito, honestamente.
Isso é um grande feito.
Grande feito, parabéns, parabéns. Dona Shimotsuki.
Caralho, verdade. Ela realmente não se salva.
Não se salva. Eu tinha uma pontinha de esperança. Pior que ela era legal na primeira temporada, durante os 15 segundos que ela apareceu. Não sei o que aconteceu com ela. Ficou toda torta das ideias. Melhore.
Também não sei o que aconteceu, porque... É, na primeira temporada era bem melhor mesmo.
Coitada, coitada. Foi mais uma vítima do Shibiru System. Ou Sibilo System, se você traduzir para o inglês de Cycle Pass.
Pois é, só pra explicar, nesse episódio a gente tá tratando da segunda temporada e do filme.
E do filme. Que, no caso, o filme é o Cycle Pass The Movie, caso você se perca entre os 1 milhão de filmes que esse troço tem.
A gente tá falando do filme que é a sequência direta da segunda temporada.
Exatamente.
Que é sobre...
Eles invadindo...
É sobre o que é o filme mesmo?
Países pra ajudar o Sasuke Uchiha.
É sobre o que a gente tá falando hoje? O que eu tava lendo só que a gente tinha scriptado. Eu não lembro mais o que é.
Ah, tudo bem, tudo bem. Acontece com bastante coisa nesse podcast, agora eu tô vindo um pouco mais preparado. Cycle Pass, a gente tá naquele mundinho, policiais, o seu RG informa o quanto você quer matar alguém. Dependendo, se você quiser muito matar alguém, pode vir a PM, atira em você, você explode meio catastroficamente, é bem um gorezão mesmo. Dessa parte eu acho que você lembra. Estamos na base de Cycle Pass. Em Cycle
Ou você
Pass,
vai forçadamente pra terapia.
Ou você vai forçado pra terapia, né? Às vezes eu queria que isso fosse verdade. Mas enfim. Em Cycle Pass 2... Não muda muita coisa, não. Mas a gente tem um novo vilão que vai explorar novas falhas do Shibiru System pra tentar corromper de novo a sociedade e livrar de novo o mundo do Shibiru System. Dessa vez a gente conta com um time novo de investigadores, que são muito bem desenvolvidos. A gente conta com a Akane e os amigos dela.
E o Gnosa? Não descredito o Gnosa, o Gnosa é legal. Pô.
Não, eu adoro o Gnosa, mas o Gnosa tava lá durante a temporada. Lembra que eu falei que na primeira temporada a Yayoi ela tava lá? Ela existiu durante a temporada. Nessa temporada todo mundo existiu ao lado da Akane. As únicas pessoas que não existiram apenas foi quem tentou matar a Akane. Ou fuder com a vida dela. Então, pra que inimigos? Quando seus colegas de trabalho já querem a sua morte, né? Mas...
Podemos ver que o Shibiru System realmente funciona.
Uhum. Essa é a sinopse do Cycle Pass 2. Agora, avançando um pouquinho, quando a gente soluciona o caso do Cycle Pass 2, a gente vai pra Cycle Pass The Movie, em que a gente descobre que o nosso querido Sasuke Uchiha, conhecido como... Você lembra o nome do Sasuke Uchiha? Eu acostumei muito a chamar ele assim.
Puta, eu esqueci o nome dele também.
Vai ser Sasuke Uchiha, desculpa. A gente descobre que o Sasuke Uchiha está em um país de terceiro mundo completamente fictício, chamado... Não importa muito, na verdade, mas eu vou chamar carinhosamente
de Federação...
Camboja.
Porque curiosidade, o território é baseado no Camboja. Acho que numa das cenas mostra uma bandeira do Camboja, tipo, destruidona, assim.
Caralho. Eu vou chamar ele de Camboja, então. Não tem nenhuma semelhança com o Camboja atual, pelo amor de Deus, são obras de ficção. Mas a gente descobre que o Sasuke já tá no Camboja. E aí nossa Akane, com vívidas esperanças que tem, ela fala: eu posso consertar ele. Vou até o Camboja. Então ela se infiltra em um país que tá beirando uma guerra civil, movimentada por um governo completamente instável e ditatorial, em que as pessoas estão morrendo à torto e à direito, em que o Shibiru System foi importado, mas ele funciona mais ou menos, atiro voando, drone atirando, e aí ela tenta salvar o amor da vida dela. E como consequência, ela tenta também desvirtuar todo o sistema ditatorial e implantar uma democracia, mas isso é só a parte mais não tão importante. Mas eu preciso dizer isso.
Pra ser justo, ela não tá indo só porque... A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas basicamente porque... teve um bando de imigrante ilegal tentou entrar no Japão, tipo...
teve isso, eu juro por Deus que eu esqueci disso.
Pra fazer um ataque terrorista. Aí o governo do Japão mandou... eu acho bom mandar alguém pra investigar por que e como eles vieram pra cá.
Que a Akane Tsunemura ir pra isso. Ninguém.
Um dos mandantes dessa merda pode ter sido meu amiguinho.
É, chato, né? Bem chato a situação ficou. Mas é mais ou menos por esse rolê que a gente vai caminhar hoje.
Mas é. Bora começar com a parte técnica? Dos dois, né?
Dos dois? Então é bem parecido.
Eu acho que dá pra embalar os dois no mesmo saco.
Os dois foram do mesmo estúdio, né? Não, na verdade eu acho que não. Porque, tipo... eu acho que mudou alguma coisa no The Movie. Não lembro, não sei. É o mesmo estúdio? Os dois são da Production ID?
Foi?
Ah, então eu surtei completamente. Esquece tudo que eu falei.
Cara, esquema de animação é mesmo uma merda também.
Ah, então é isso. Mas, cara, pela primeira vez eu queria enfatizar o quão bom é ver Psycho Pass em HD. E eu digo isso porque eu não vi a primeira temporada na Netflix, eu vi um site muito duvidoso e com a qualidade mais duvidosa ainda. Então, pra mim, a animação foi esplendorosa simplesmente por os bonecos se mover direito. E eu consegui enxergar o contorno deles claramente. Pra mim foi primorosa a animação. Mentira, foi ok. Foi top.
Ah, é uma animação boa até. Tipo, nossa, é revolucionária? Não. A gente viu melhor? Sim. É ruim? Não.
Não, tá.
Tipo, é boa. Tipo, tá, reserva bem pra um filme, podia ser melhor, né? Mas.
Pior que filme geralmente é melhor animado que anime.
Mas, tipo, foi mais polido, mas não sei se foi muito melhor do que os animes.
Cara, tem. Um frame do filme que eles botaram CG de pessoa passando. E é muito ruim. Parece tipo uns bonecos de biscuit.
A CG você percebe bastante. Tipo, pros robôs, pros tanques, essas coisas. Tá
não,
bom.
Tipo, sim. Mas é que teve um momento que foi uma CG feita no Paint, assim. E nem dá pra fazer CG no Paint. Cara, foi tão ruim que ficou na minha memória. Eu queria ter tirado um print disso.
Não, mas tem... Tipo, a CG às vezes é horrorosa. Tem uns momentos que ela é, tipo, ok. Tem uns momentos que ela, mano, ela é ruim. Cacete.
Eu acho que isso se manifesta muito bem nas Dominators, porque, tipo, principalmente no começo do anime, quando eles querem mostrar que a Dominator é foda, eles fazem a animação da vida deles, assim, eles encarnam um momento Fate Zero, que tem toda ela se transformando, todas as camadas, até o disparo com várias camadas de azuis e verdes, até sair um negócio lindo. Aí tem uma hora que eles estão sem paciência, sai tipo uma luzinha azul e é isso. E dá pro gasto, galera.
Abraço.
Abraço. Abraços e beijos da Dominator. Ai, ai.
Varia muito. Mas, tipo, de modo geral, a animação é boa nos dois. Boa do, tipo, mesmo nível mesmo. Muito o que reclamar, mas elogiar também, tipo, também é meio tenso. Elogiar
tá top,
muito.
Tá top.
Tá ok. Podia ser bem pior.
Podia ser bem pior. Trilha sonora?
Cara, trilha sonora, o que tem pra comentar? Tipo, é boa.
É boa. Hype, tá ligado? Cara, não gostei da abertura da segunda temporada. Talvez seja porque essa semana eu tô com dor de cabeça e tem 1 milhão de flashes naquela porra de abertura. Eu quase convulsionei assistindo. Então, vou botar um pouco de razões pessoais aqui. Mas.
Cara, pra mim, a abertura não cheirou nem fedeu. Foi uma das aberturas já feitas.
É. Engine, não vou comentar, porque. Aparentemente a Netflix tem um botão de próximo episódio, eu acidentalmente cliquei nele 82 vezes.
Cara, eu não lembro nada da Andy.
É, vou ficar devendo
tipo,
essa.
Isso que eu assisti ela algumas vezes, eu não lembro só.
Cara, tem uns dois episódios que tem uma cena pós-crédito, mas geralmente é uma cena rapidinha também.
É, não tem muito o que comentar, tipo, é. Dublagem mais do mesmo, mesma coisa que primeira temporada, basicamente.
Eu acho que eu falei isso na primeira temporada, mas Dominator tem uma dubladora.
Pois é, né?
Incrível. Mesma coisa.
Então o Shibiru System tem dois dubladores.
Pelo visto.
Que tá dizendo.
Pelo visto, também. Quer dizer, se você considerar a velha, tem muitos dubladores.
É. É verdade.
Mas aí. Ai, é essa velha. Vaso ruim não quebra mesmo.
Caralho, não quebra de jeito nenhum.
De jeito nenhum. E ela já explodiu algumas vezes nesse ali.
Algumas várias vezes. Depois disso. Especialmente depois de explodir aquele personagem lá que você gostava da primeira temporada.
Qual foi? Tadinho. Nossa, se ele tivesse na segunda temporada, ele ia salvar ela, juro por Deus. Juro. Cara, é mais alguma coisa? A gente pode começar reclamando da segunda temporada já.
Cara, é que da parte técnica. A animação foi. A gente falou, o design de personagem é a mesma merda.
Uhum.
Literalmente a mesma merda.
O design do vilão da segunda temporada achei a coisa mais clichê do mundo.
Aham. Não sei se daria pra dizer que é do. É problema de dublagem, querendo ou não.
O quê?
É, mano, que inglês ruim da porra, hein, velho?
Ah, é importante comentar isso. Que inglês ruim, mano. Tipo, existem situações que foi tankável. Tankável mais ou menos, assim. Que é tipo, é um personagem japonês tentando falar inglês.
Aí, ok.
Então, você entende ter um sotaque. Às vezes parece que nem tentou, como é o caso do meu amigo Sasuke Uchiha, que aí foi... Eu juro por Deus, amigo. Não que eu seja, nossa, a pessoa mais fluente em inglês do mundo. Mas eu consigo entender. Na maioria das vezes, eu não entendi nada. Eu achava que tava em japonês quando eles estavam falando inglês. Não é possível. E do Sasuke Uchiha, simplesmente não comento. Graças a Deus, eles ligaram o tradutor. Agora, quando era um personagem que era suposto pra nascer falando inglês e lançava uns negócios catastróficos, foi difícil defender.
I am the blood of my sword.
Mano, eu juro por Deus que eu queria... Eu fiquei caçando exemplos pra citar aqui do quão ridículo é o inglês disso, mas eu não entendi nada. Eu não sei o que eles estavam dizendo.
Pra quem viu, o Fate original, Stain, Fate, Stain original do Studio Deen. Mano, é nível Archer barra pior.
Não me lembra daquilo, por favor.
É horroroso esse inglês, mano.
Mano, enfim, acho que é um dos motivos que eu gostei mais da segunda temporada do que do filme. Pesou bastante o inglês. Só temos japonês na segunda temporada, graças a Deus, então a dublagem foi ok. É praticamente tudo igual da primeira, então nada muito novo.
É, uma coisa talvez dê pra comentar de diferente é ambientação de mundo, construção de mundo. Porque a gente descobre que aparentemente qualquer lugar fora do Japão é um inferno.
É um inferno. Tá todo mundo em guerra e o ser humano voltou ao seu estado mais primal, guerreando com paus e pedras.
Bota pau e pedra nisso.
Cara, eu juro que eu olhei pro filme e pensei, tudo o que aconteceu no anime até agora não foi tão ruim, se você parar pra pensar. Porque
tipo,
o que...
Ah, é um estado meio ditatorial. É, mas tipo... Podia ser o Camboja.
Podia ser o Camboja. Tipo, só naquela missão de exploração que a Kani foi com o coronel lá, morreu mais gente do que na primeira temporada inteira. Então, tipo assim... temos problemas maiores do que
maiores,
do que o cara do shopping. Mas, o Camboja está na merda e o mundo todo. Eu não sei se eles queriam ser, sei lá, muito nacionalistas com isso, ou eles tiveram preguiça de fazer outros países e fazer política global, mas... Aparentemente,
ou vocês estão querendo fazer um ponto sobre o Shibiru System, do tipo, caralho. Agora você entende porque tem gente defendendo ele.
É. Porque as outras alternativas não estão muito legais, né? Eu comecei a considerar o Shibiru System por um momento, assim, falei, até que ok, assim. Eu posso deixar todas as minhas decisões serem escolhidas por uma máquina.
Depois do que a gente vê nesse episódio sobre o Shibiru, nessa temporada, sobre o Shibiru System, eu fico, caralho, né?
Não, mas é que aí o Japão também vendeu o Shibiru System Beta, que aí os caras botaram um chipzinho e hackearam tudo, não é possível.
É, eles simplesmente falaram, e se a gente combinar esse negócio com o IFF que já tem? É. E se?
Aí o Japão falou, faz o que tu quiser, o país não é meu. E aí fizeram o que eles queriam. E let's go.
Aí o Japão só perguntou, fizeram merda, né?
Putz, chato isso, né? Eu vou ter que neutralizar metade da sua população, não vai ter como. E lá foi.
Aí lá pelo final do filme você vê um certo... nihilismo, daria pra dizer, do Psycho Pass, mas isso a gente fala depois.
Uhum. Bora de... Enfim, segundo
vídeo. Pessoal, um spoiler.
Spoiler.
Porque, real, não tem muito o que dizer. Já tô avisando.
Uhum.
Eu anotei algumas coisas, mas tipo, menos do que da última vez, porque realmente tipo, a primeira temporada é bem melhor.
Com certeza.
Entendeu o que dizer.
Como o Ida disse, a partir de agora vai ter spoilers, obviamente, de Psycho Pass 2 e Psycho Pass do filme. Talvez tenha spoiler de alguma outra coisa que você nem imagine. Então, esteja pronto, esteja avisado. Seja na defensiva, porque vamos sair metralhando spoilers de tudo. Fala um spoiler aleatório de alguma coisa que eu posso dar aqui. Goku morreu.
O Yantia morreu.
Aí eu não cheguei nessa parte, né, cara? Chato. Chato.
Deixa eu pensar no spoilerzão mesmo.
De preferência que eu não fique triste. All Might morreu, mentira, isso eu não sei se é verdade. Puta. Ash ganhou a liga, toma.
Aí o Hoshino morre.
Puta. Aí acabou. Acabou com o cabo uma dessa. Enfim, bora pra segunda temporada?
Bora lá.
Como eu tinha dito no começo, a segunda temporada é a primeira temporada, só que resumida em 11 episódios. Então daí você tira que não é tão boa.
É tipo, assim, a segunda temporada começa num esquemão meio parecido com a primeira, só que com um esquema mais diferente, porque a detetive principal agora é a Kanye, que é bem mais paz e amor do que o nosso amiguinho Sasuke Uchiha era.
O nosso amigo... eu já esqueci o nome do cara, o que era inspetor, o Ginoza. Nosso amigo Ginoza não é mais inspetor, então agora ele é obrigado a baixar a cabeça e latir pra Kanye.
Ele é o pai dele, basicamente, o pai dele comendo
esse humor. Dele. Ele virou aquele a gente tem o novo esquadrão de inspetores e cachorrinhos de inspetores, que conta com um dependente químico depressivo, uma menina muito cuzona, tem a Yayoi, que estava desde a primeira temporada, caso você não se lembre, eu particularmente não me lembrava muito, mas ela tem vários traços de personalidade, como transar regularmente com a Shion.
Ela é sapatona.
Mas ela tá lá. Ela tá lá, como sempre, né? Nunca vai morrer. Precisamos da Yayoi pras próximas temporadas, assim, espera.
Pra ter cena com a...
com a Shion uma vez por temporada, senão... Inclusive, faltou isso no filme. Senti um pouco de saudade, né?
Faltou.
E a gente tem agora o Togani, que é o Sasuke Uchiha versão piorada. Que ele continua sendo o nosso macho alfa da temporada. Só que ele tem tesão em deixar o Psycho Pass das pessoas preto. Então, todos os parceiros que trabalharam com ele viraram criminosos. E aí ele olha pra Kanye e fala, ah, você vai virar bandida, você vai virar mandrake.
Essa daqui não muda, né?
Não muda, vai ela é mudar.
Ela é o contrário do da Kanye. A Kanye é o famoso, eu consigo consertar ele. Esse cara é, eu consigo quebrar ela.
Exatamente, exatamente. É, e a gente tem um novo vilão, que é o Kamui. Que ele, obviamente, também é uma pessoa que não condiz com os padrões atuais do Shibiru System. E ele vai provar por A mais B que o Shibiru System é completamente falho, que ele não consegue controlar a sociedade direito, que a partir de uma ação mínima você consegue aumentar o estresse das pessoas e transformar todo mundo em bandido. E ele vai fazendo isso pelas temporadas, assim como o nosso amigo vilão da primeira temporada.
Cara, o negócio que eu fico puto é sempre esses... Ah, os terroristas com boa intenção. Que é sempre umas coisas tipo, eu entendo, a intenção dele é boa, mas você precisa ter bombardeado aquela escola, cara?
Acho que não. Cara, assim, tirando o fato dele cometer crimes hediondos, eu não discordo nem um pouco do Kamui. Assim, ele torturou algumas pessoas, arrancou membros e tal, mas...
Arrancou o olho de uma pessoa dela acordada,
basicamente. Ah, mas isso é um detalhe. Mas ele nunca errou. Nunca errou. Kamui, estou com você até o final. É, acho que a gente tem que destruir essa sociedade mesmo. Ah, mas o Japão vai virar o novo Camboja. Também não tá tão longe, né? Já já a gente vai chegar lá se a gente continuar com mais vilões assim. Agora, eu não acho nem o Kamui nem um vilão, particularmente, né? Eu acho ele um anjo. O Togane, não. O Togane...
Assim, chamar o Kamui de anjo é puxar muito a barra.
Tá bom, talvez tenha forçado um pouco. Mas o Togane, ele matou cachorros. Isso não se fala. Ele matou mais de um cachorro. Tem noção do que é isso? Eu espero que esse homem
entenda
no mármore do inferno, amigo.
Pior que era uns beagle bonitinho.
Mano, bonitinho o cachorro. Amigo, você mata uma sociedade. Você bombardeia o Camboja e o Japão juntos. Mas você não mata um cachorro na minha frente, mano. O que o cachorro fez? O cachorro não tem nem Cycle Pass? Pra quê? Eu ia falar, você quer enfiar a faca? Enfia a faca na sua mãe. Só que aí também ele enfiou, né? Ficou um pouco desvirtuado o meu comentário.
Porque agora... ele tinha um leve complexo de Édipo, não sei.
Tem isso, né? Tem isso. Mas enfim, eu ia falar, espero que o Togane morra, mas também, né? Minha raiva foi descontada no final do anime. Mereceu tudo o que teve. Na verdade, eu acho que merecia mais um pouco. E eu
merecia
te odeio,
Togane.
Eu te odeio bastante. Eu te odeio muitíssimo.
Ah, é? Esse era o dos spoilers que a gente não... A gente só não explicou. Togane era um puta de um psicopata do caralho. Apesar dele parecer prestativo no começo do anime, não. Ele era só um
não,
psicopata
ele tinha
caralho.
O maior coeficiente criminal já visto na história da humanidade.
Tá fraco ainda, eu acho.
Ah, sempre pode piorar, né? Sempre pode. Mas...
Aí.
Pois é. E, cara, falando sobre a temporada... Ah, e teve o Joji também durante a temporada, que ele apareceu mais do que praticamente todos os personagens que a gente listou. Ele foi bem importante, inesperadamente. Mas eu gosto dele, então...
Ah, ele é legal até.
Eu botei. Gosto dele, um querido. Mas falando sobre a segunda temporada, de fato, eu achei que eu fiquei bem entretido, honestamente, assim. Apesar de seguir uma fórmula bem parecida com a primeira temporada, eu achei o caso interessante. Eu senti que teve um mistériozinho legal, até a gente tipo, chegar na identidade do Kamui e como ele consegue driblar o sistema. É, teve uma discussão interessante sobre... É, unidades coletivas e se o Shibiru System é uma unidade coletiva, então ele automaticamente pode ser julgado por ele mesmo. E tiveram umas coisas interessantes, assim. Eu acabei a temporada pensando, tipo, caralho, que temporada boa, eu acho que não perdeu em nada pra primeira. Aí depois eu comecei a pensar e pensar um pouco e eu pensei, perdeu bastante pra primeira. Mas eu achei o cerne da segunda temporada muito bom. Tipo, tudo que diz respeito ao caso do Kamui, eu achei interessante. O problema pra mim é que, tipo, a temporada teve 11 episódios. E aí não dá pra você fazer nada em 11 episódios, considerando que da primeira vez você fez em 22. E aí, tipo, não se você tirar o caso principal, não existe nada além disso. Porque...
É, tem umas intriguinhas lá da Cidadã Ideal com a Kanye, porque Cidadã Ideal é...
Então, é que, tipo...
Ela é uma pau no cu, basicamente, mas, tipo, tirando isso também...
Cara,
nada,
é que
real.
Se você... É porque tudo na segunda temporada girou em torno da Kanye. Tipo, só ela teve um desenvolvimento interessante. O Gnosa era pra ser uma temporada que ele ia ter muitos momentos, considerando o que aconteceu na primeira. E ele ia virar um personagem muito mais interessante. O Gnosa teve, tipo, 3 falas na temporada. E, tipo, na primeira... Tem, tipo... Além do caso principal, tem toda a questão do Gnosa e do pai dele. Tem personagens secundários interessantes e com desenvolvimento. Tem a Yayoi também, mas pelo menos a Yayoi tem um episódio só pra ela. Existe todo um drama fora do caso principal, toda a relação entre os personagens em si. E aqui é tipo, a Kanye e amigos. E aqui também é a Kanye contra o mundo, porque tá todo mundo querendo foder a Kanye nessa temporada. Antes era tipo, ah, um grupo de amigos a favor da lei, yeah, galera, let's go. Agora é tipo, a Kanye contra o Kamui, só que a Kanye tá lutando pelo sistema que também tá contra ela, só que ela tá lutando na defensoria que também tá contra ela. Ela tá bem encurralada, na verdade.
É, Yaoi... É, se for bem, né? Yaoi contra o... A Kanye contra o mundo.
Uhum.
E... É... É isso.
É isso.
O anime.
Como é a Kanye sair disso, considerando que ela tá contra o mundo? Porque ela é a protagonista mesmo, né?
Porque ela herdou os poderes do amiguinho dela.
Uhum. Que, assim, não passou pela cabeça de ninguém que a Kanye também é assintomática? Tipo, do nada? Que pra mim é a única coisa que faz sentido. Porque ela meditar todas as noites e não ter uma mudançazinha nesse Cycle Pass, eu acho bem suspeito. Na verdade, né? Mas,
não sei do que você está falando.
Quem sou eu pra julgar minha amiga Kanye? Aqui, sem julgamentos. Mas como que a Kanye conseguiu sair disso, voltando? É bem poder da amizade mesmo. Porque, tipo, a filosofia da Kanye novamente é testada de que, aparentemente, ela não pode salvar o mundo e o trabalho dela é matar bandido. E ela não mata um bandido a porra do anime inteiro.
O bandido... Os dois bandidos se matam, na real.
Mano, e de novo, do mesmo jeito, na metade do anime, tinha uma arma apontada pro vilão principal e era só a Kanye atirar. Era só isso.
Só aperta a porra do gatilho.
Era só isso. E acabava ali a temporada. Pronto, acabou. E ela não quis.
Ao invés do entra no robô, Shinji, aperta o gatilho, Kanye.
Só isso. Mano, e... Eu juro, depois coloco... Eu até anotei pra ser o título do episódio, se você... Ah, não, sou eu que vou editar, né? Então, que coisa, porra. É, let's go. Mas, a Kanye, você não pode salvar ele. Às vezes, você só não pode salvar ele. E aí, o que
acontece?
Kanye,
você não consegue consertar ele, a Kanye.
Não dá... Às vezes, não dá pra consertar ele. Não vai atrás. Mas, enfim, aí a Kanye... diga.
O negócio engraçado que eu vi é, tipo, eu consigo salvar ele, sei lá o quê. Entre parênteses, mulher que tá pior que ele.
Sim. E eu fico tipo, mano, ela não aperta o gatilho porque ela não quer se tornar uma assassina e isso vai fazer dela uma pessoa pior. Tipo, a Kanye já viu todo o mal do mundo. E não muda essa porra dessa compensa, então não vai mudar nada ela apertar um gatilho uma vez na vida dela. Fora que é o trabalho dela. Obviamente, no final, o bandido morre. Por uma pessoa que não é a Kanye, porque ela não pode atirar em um bandido, mesmo que o trabalho dela seja atirar em um bandido. Mas no final dá tudo certo. Logicamente, depois que a Kanye não atira no vilão principal, ele continua a matança dele pela cidade, e a Kanye fica, oh meu Deus, ele continua matando pessoas. Aparentemente, eu fazendo discurso não mudou ele. Mas é. Acho que eu desabafei um pouco sobre a Kanye, né? Mas eu ainda gosto de você, viu? Às vezes não.
Às vezes é meio irritante, mas às vezes tá legal.
Irritante. Às vezes não dá pra salvar ele, é só atirar. Às vezes eu até tive que concordar com a menina lá, com a outra inspetora.
Caralho, tem que concordar com ela.
E foi difícil. E foi difícil, mas a Kanye tem pau mole, mano.
Você sente um negócio no fundo da garganta quando você tem que concordar com ela, você fica caralho.
Caralho.
É que assim, pensei também, fui com a mente aberta, falei, caralho, essa daí talvez seja legal, sei lá o quê. Né, vamos dar um pouco de esperança, né? Aí começa, você fica, porra. Você é chato, hein, tia?
Ou achei um pouco chato de verdade o que fizeram com ela. Porque eu genuinamente não entendi como que ela ficou assim, porque ela não tinha, não tem como ela ter virado essa pessoa da primeira para a segunda temporada. Ela simplesmente virou babaca porque sim, assim. Que tinha que ter mais uma pessoa para contrariar a Curry durante a primeira temporada. Tipo, eu acho interessante ter uma pessoa dentro lá que é obcecada pelo sistema e vai fazer de tudo para proteger ele, tá lá só pra obedecer ordens. Mas eu não acho que essa pessoa devia ser a Shimotsuki. Eu só não gosto do papel que deram pra ela no meio disso. Sei lá.
Não sei. Eu. Eu não sei o que dizer real. É que. Ela só não foi legal. Ela podia ser. Ela só não foi.
Não podia. Esperava mais de você. Melhore.
Melhor pra caralho.
O pior que os outros inspetores pareciam interessantes. Até o viciado em droga lá. Tipo, ele parecia ser legal, só que não teve nada, porque a gente tem 11 episódios e um sonho, e a gente tem que acabar o caso. E acabar o caso, pelo menos.
E não era um caso particularmente simples no começo, né?
Pois é, pois é. Tivemos
Antes.
vários dobramentos.
Se antes fosse um caso simples, beleza, mas, tipo. É um que até o final eu demorei um pouco pra entender o que caralho que eles estão querendo fazer.
Nossa, ou tinha. Tem uns diálogos que eu fico tipo, mano, calma. Tipo. Tem o. Sabe o careca do filme? Tinha uns momentos que ele mandava, sei lá. Alguém mandava oi, tudo bem? Aí ele, ah, então, acho que o liberalismo moderno implica com direitos das pessoas, que não sei o que, não sei o que. Eu tipo, calma, moço. Eu estou assistindo em 1.5, não dá para processar tudo isso de uma vez.
Cara, o melhor personagem continua sendo o Metaforando, velho.
Qual que. Ah, tá. Gosto do Metaforando. Gosto dele, gosto dele.
Cara, eu gosto pra caralho dele.
Que cara foda, que cara foda. Ou,
Velho.
e. Pode falar, pode falar.
Falei, eu falei antes.
É que você tinha falado do final. Cara, é que eu acho o final da primeira temporada muito bom. Eu acho o final dessa decente. Tipo, tudo deu certo e a gente tem a informação de que aparentemente a Akane é a chave para tudo. Tipo, se ela enfiar o cérebro dela no Chibro System, ele vai alcançar a perfeição e Jesus vai voltar e a justiça vai reinar no planeta Terra. No planeta Terra, Japão, né? Porque o Camboja não vai ser do mesmo jeito. E aí a Akane fala, Kaká, não pra paz mundial. Eu consigo sozinho aqui. Confia, Chibro System. Mas eu achei
Confia
interessante o final, pelo menos.
aí. É. Ah, interessante assim, mas. É, não sei. Era que essa segunda temporada eu tô meio assim porque foi um grande meh. Tipo, ah, teve umas coisas legais, outra teve, mas tipo, foi meio merda de modo geral. Tipo, ah, teve umas coisas que eles tentaram foi legal e tal, mas tipo, sabe, mudou um pouco o protagonista. E saiu de uma dupla pra basicamente a Kanye. E aí? Aí. Sei.
Eu não sei se eu coloco a culpa disso na primeira temporada, porque, tipo, eu acho, por exemplo, eu acho o Camus interessante como vilão. Só que você não consegue dissociar ele da primeira temporada. Então, tipo, uma boa parte parece reflexo do que aconteceu na primeira. E para mim, outra parte estúpida que aconteceu foi o Togani ter o maior plano de mestre da vida dele de sequestrar a avó da Akane, matar ela e chegar, ó, Akane, sua avó morreu. Acabei com seu Psycho Pass. Sendo que na primeira ela viu a amiga dela morrer na frente dela porque ela não quis atirar no bandido que pediu pra atirar nela. E ela não se abalou em nada.
Não, ela se abalou, mas tipo, o Psycho Pass dela não mudou
Não
só.
muda, não, simplesmente não muda o Psycho Pass dela. Se a amiga dela morreu porque ela não quis fazer o trabalho dela, o que que é você cortar a orelha da véia? Nada. A Karen devia ter. Melhor, Togani. Não viu a primeira temporada porque não quis, né?
Bandido burro é foda.
Bandido burro é foda. Fiquei com um pouco de dó da avó da Kanye. Assim, particularmente, achei uma velha fofa. Queria que fosse minha avó.
Ela era legal.
Tomaria um chá na casa dela. Em 2116.
A avó dela era legal. Foda que o mundo não ajudou ela.
É, o mundo não ajudou ela. Aí, paciência, né?
Ai, 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 ai. Cara, o negócio mais bizarro da segunda temporada... Cara, como é que ninguém percebeu... Mano, que esse... Não sei, que o Chibre Sustento fale, mas caralho, ele tava em todo canto, aquele maluco Kamui, mano.
Pois é, em todo canto.
Tipo, tá, beleza que ele usava ilusão, mas não tinha nenhum lugar no Japão. Instalação no Japão, tinha um negócio tipo anti-holograma. Tipo, ah, a partir desse ponto você não pode entrar com programa de holograma ligado.
E, não, e a única solução é a gente ter um designer de holograma pra olhar pra todo canto. Tipo, os hologramas tomaram o mundo e foi isso. O maior problema não é o Psycho Pass, não é as Dominators, é o holograma. Ele faz um estrago absurdo.
Cara, e como aparentemente a tecnologia do Dominator não é usada em lugar nenhum. Tipo, ah, beleza, tal. Mas caralho, a gente não viu uma aplicação no exército daqui.
Nada, nada. Não, a Dominator é... Se não tem Wi-Fi, acabou a Dominator. No caso, né? Saiu pro Camboja, não atira mais. É... Pra que exército, na verdade, né? O Japão tá em paz absoluta, não sei do que você tá falando. Nem precisa disso.
Eu... É que o Japão tá ao mundo, não, né?
Ah, é. Aí tem esse pequeno detalhe. Mas se o Japão tá bem, tá tudo bem. É... Eu ainda não entendi como o cara entrou no apartamento da Kanye pra escrever aquilo.
Sei lá, às vezes tinha um disfarce que era o encanador do prédio.
Que maluco desocupado.
Não, ou sei lá, ele, já que o Chibre do sistema detectava ele, ele só arrombou a porta.
Faz sentido, faz sentido. E ninguém... Porque aqui falaram que não tinha sinal de arrombamento, ele devia ter usado traje de mecânico, né? Mecânico foda. De, sei lá, cara do ar-condicionado.
Ou sei lá, ele fez lavagem cerebral com mais de uma pessoa pra ela usar couro.
É, não duvido. Ele chegou com um relógio de bolso na portaria do prédio da Kanye e falou: você vai me obedecer, venha ser contra o Chibre System. Aí abriu a porta.
Meu nome é Pyong Lee.
Eu vou chamar o Kumi de Pyong Lee a partir de agora.
Você vai usar couro.
E foi isso, e foi isso. Eu gostei da ideia do Kamui de vamos fazer uma revolução a partir do amor. Todo mundo era muito fã dele, até a mina que perdeu o olho. Tá, talvez ele usasse, sei lá, drogas pesadas. Mas isso é um pequeno detalhe.
Todo mundo um pouco de lavagem dele. Cerebral, talvez, condicionamento psíquico.
Não sei do que você tá falando, desculpa. Bora de filme? Do nada, assim? Joguei?
Bora. Bora pro filme. Cara, o filme é mais rápido ainda.
Ô, louco. Tipo,
mano, aqui não tem muito o que falar do filme, não, porque o filme é tipo um mistério que acaba em 2 segundos.
É. Que é tipo, ah, você está indo pra um país com regime ditatorial. Oh, meu Deus, os ditadores são vilões, quem diria?
O maior plot twist é realmente o final, só que é tipo, ah, é. Ah, o Japão planejou isso desde o começo.
É. Eu não entendi direito. Eu não sei se eu fui burro ou se só não faz sentido. Porque, tipo, aparentemente eles mandaram a Kanye sozinha lá pra dar uma, né, uma executadinha nela. Tipo, eles não iam fazer diretamente, mas seria conveniente se do nada, assim, ah, pá, tomou um tiro de raspão. Só que aí
então,
depois...
Então, eu acho que foi...
Então...
É que eu acho que foi mais, tipo, um 2-1, tá ligado? Tipo, ah, a gente tem que realmente fazer uma limpa na casa aqui pra implementar de vez o Chibre System. Mas, nossa, ela quer investigar o amiguinho dela, né?
Uhum. Então, tipo, aí eles mandaram ela sozinha, ok. Agora, pensa que eu sou o Japão. Eu vou vender o meu sistema de segurança pra um país extremamente corrupto, que o governo não é nem um pouco confiável, magicamente, ai meu Deus, os ditadores têm um Psycho Pass cristalino. Como isso pode acontecer? Ai meu Deus, estou de olhos fechados. E aí você tá lá, vivendo na paz e ganhando seu dinheirinho suado do Camboja, né? Oh meu Deus, como eu amo guerra. Só que aí a Kani magicamente descobre, oh meu Deus, talvez o ditador não seja tão inocente. E aí o Japão pensa, nossa, realmente, né? Vou exterminar o Camboja. Tipo, não fez sentido pra mim, tipo,
Não, Japão... é que eles já tinham planejado matar o cara. Tanto é que o cara chegou no mesmo voo que a Kani.
Ah, tá.
O substituto, entendeu?
Ah, tá. Quando falou que era tudo tipo... planejado, eu achei que, tipo, desde o começo era planejado, tipo, ah, ele assumiu o governo pra...
Não, então, também. Era planejado que, tipo, ele... Ah, que tivesse uma troca de... Uma substituição, na real, de governante.
Uhum.
Porque o Japão também não tava querendo mais outro cara. Porque, né, a bolsa do Chip System... E pipopopó, a gente quer um governo fantoche.
Que legal, os clones vão dominar o mundo, né? Me surpreendeu que o clone não foi aquela velha também. Eu acho que seria bem conveniente, né? Já tem um modelo pronto, é só mandar.
Mas, cara, por que tem tanta velha governando o planeta?
Não sei, porque é convincente. Se fosse um jovem adulto, você ia confiar nele pra governar o Camboja? Eu confiaria em bem pouca gente pra governar o Camboja, na verdade, né? Mas... É, amigo, é isso.
Mas é, basicamente, tipo, o que foi o filme? Construção de mundo, tecnologia militar, tiro, porra de bomba.
E uma desculpa pra gente encontrar o Sasuke Uchiha.
E pra ver uns mercenários estrangeiros.
Sim. Olha só, não temos japoneses só. Inclusão, eba.
Isso aí é uma Rússia É um cara com cara de americano. Uma russa peituda.
Que morreu todo mundo, no caso, né? Essa Copa não perdoa. Cara, e o filme foi uma grande desculpa só pra gente encontrar o Sasuke Uchiha mesmo. Isso aí é muito fofo de reencontro. E. Nossa, me impressiona o quão longe ela. Eu ia dizer, me impressiona o quão longe ela foi só pra prender ele e falar, vamos voltar pra casa. Só que é exatamente o que o Naruto fez com o Sasuke Uchiha. Literalmente. Então, assim. Datebayo, é isso. No final é tudo uma cópia de Naruto. Tem mais alguma coisa sobre o filme? Eu só lembro de, tipo, tiro, porrada e bomba.
Cara, eu também não tenho muito mais o que dizer. Só que, realmente, a tecnologia militar eu achei interessante. Que tem um desenvolvimento que parece realmente uma coisa que vai acontecer no mundo. Os tanques têm muito espaço interno, isso é um problema, mas foda-se. Talvez seja bom pra aumentar a flutuabilidade, mas até paciência. Uma crítica que eu tenho desde o começo. As armas de fogo pequenas, elas são um pouco antiquadas nesse período.
Ah, tem Dominator usando... agora, não precisa, relaxa. Elas nunca falham.
É que o exército tá usando tipo umas AKs da vida, que são meio antiguinhas. Estão usando umas... como é que diz? Estão usando umas SCAR H. Estão usando umas armas que são modernas pra hoje em dia. Pra depois elas são um pouco antigas, assim, digamos.
Mas não é só o exército, não. Uma coisa que me irritou também é que, tipo, na primeira temporada aconteceu isso, eu justificava, tipo, a Dominator nunca falhou, teoricamente. Então, se você aponta a Dominator, o cara não é reconhecido, você pensa, fodeu. Só que isso já aconteceu antes. E aí, chega na segunda temporada, você aponta a Dominator pro cara, não funciona e você... Não tem nada. Você não tem um cacetete. Eles não se prepararam nisso. Tipo, eu não tô dizendo que a Kani precisa revelar a verdade do mundo.
O Shibiru System não deixa isso como padrão pra todos os departamentos, beleza, mas pelo menos pra Kani do tipo, então, se vier mais uma anomalia muito bizarra e, tipo, a gente não tiver como conter ele, mete bala.
Mete bala ou, sei lá, usa esse soco inglês aqui, alguma coisinha. Não, mete... Um spray de pimenta.
Um taser. Tipo, alguma coisa não letal.
Qualquer coisinha mesmo, por
favor. Pro Shibiru System poder recuperar o cara depois pra botar o cérebro num jarro. Mas, tipo, alguma coisa, pelo menos, pra, tipo...
E eles não se prepararam em nada. Nada. Parabéns, Shibiru System. Esse é o sistema perfeito que governa o mundo.
Pelo menos ele percebe que ele não é perfeito. E faz um julgamento coletivo.
Ah,
o que é uma...
Essas horas, que, pô.
O que gera muito problema, que o próprio anime reconheceu, de gerar julgamentos e punições coletivas.
É. Eu amei muito, tipo, como tudo, todo plot é, tipo, o Chibiru System não consegue julgar ele, aí o cara pisa na base do Chibiru System, aí o Chibiru System fala, ah, vamos te julgar então, vamos fazer uma atualização, 0.2 segundos. Ah, seu coeficiente criminal é 400, pode matar, matou. É isso. Será tão simples atualizar assim? Não era só ter atualizado?
Tá então, bem. É que eles realmente eles aproveitaram até o último segundo pra fazer isso. Tipo, ah, mandamos o pessoal pra ajudar a Kani. Agora sim, drone. Faz seu trabalho, drone.
Pum. Quer dizer,
mete bala.
Minha última constatação que eu queria fazer tanto sobre a segunda temporada quanto o filme é que eu tenho certeza que o Ruivinho da primeira temporada ainda tá vivo. Eu tenho certeza. Alguma hora ele vai voltar. Né?
Eu tenho uma ponte pra te vender, CB.
Putz. Mas ele vai. Eu posso consertar ele. É verdade.
Mas é. Tem mais alguma coisa pra dizer?
Não adianta.
Eu pessoalmente não tenho. Ah, é, uma coisa só. Caralho, esses helicópteros têm uma autonomia muito boa.
Demais, fiquei pensando.
Que eles foram do Japão até o Camboja. Referência, isso é tipo você. Você ir até o Rio de Janeiro e voltar dele duas vezes. E depois fazer um voo direto pro Amazonas, no mesmo tanque.
Nossa, esse pack é bastante.
Helicóptero realmente não tem tanta autonomia, mas é. Mas é isso, né?
É isso, pra essa semana.
Acho que é isso. Consideração final?
Ah, me entreteve, assim, não foi tempo perdido. Uhum. Só não foi o melhor tempo que eu já usei na minha vida. Foi interessante. Foi a primeira temporada? Não, preferia reprisar a primeira temporada? Talvez. Mas
com certeza.
Foi legal.
É, foi ok. Foi ok. Tipo, ah, foi ruim? Não. Mas também não foi bom.
Não, tempo gasto. Agora a gente vai ver a terceira temporada e torcer pra que não seja tão medíocre. Vai ser medíocre, a gente sabe. Mas, eba,
é mais medíocre ainda. Esse que é o pior.
Ihá.
Yay. Aliás, só antes de eu dar minha consideração final. Tem umas partes de cinematografia que são legais, tipo, não são muitas, mas tem algumas, tipo, a amiga da Kani no começo do filme fica meio de costas pra câmera, enquanto ela discute sobre o Chibiru System é bom, sei lá o quê. Aí tipo, você fica, ah, ela tá de costas pra verdade, sei lá o quê, hahaha.
Ah, nossa, como pensam em tudo, né, a mente de Titânio.
E aí, só, e tipo, na temporada 2 também, tem o... Lá pela parte final, quando o Enforcer vai confrontar a Kani, o Enforcer fica meio tipo de sombra pra... É como se ele tivesse tipo um fio de sombra que tá puxando a Kani pra escuridão. Quem tá de anteparo pra luz e a Kani tá no escuro. Vai ficar esse simbolismo. Haha.
Dos símbolos.
É legal, mas tipo, não é nada nossa.
Parasita.
Que foda. Não é nada... Nossa, ninguém nunca pensou nisso. É só interessante.
Mas legal, legal.
Mas é isso. Minha consideração final é... Não foi bom nem ruim. Vale a pena ver. Porque tá no Netflix, é fácil ver.
Graças a Deus. Não vejo a primeira temporada fora da Netflix, pelo amor de Deus. Eu já fiz que a Netflix faz legendas duvidosas.
A legenda não tá tão ruim da Netflix, então tá tancável.
Ah, então é isso. Bora de recommendations.
Bora de recomendação. Começando com de prática por você, né?
Ah, que honra. Minha recomendação de hoje vai ser Naruto, ou Naruto pros íntimos. Já que a gente falou aqui, eu acho que é uma ótima demonstração de como o poder da amizade pode triunfar sobre qualquer coisa. E eu acho que nesse anime, pelo menos, eles admitem. Então, eu admiro a honestidade. É um anime bom? Era melhor quando eu tinha 12 anos. Mas... dá pra se divertir, eu acho, se você tiver paciência de assistir, sei lá, uns 1000 episódios. Mas é legal. Gosto mais de jogar jogos, na verdade, mas dá T-Bio, esse é meu jeito ninja.
Minha recomendação é Armored Core 6. Por que, Ida? Porque o que eu tô jogando atualmente é bom.
Legal.
É muito bom. Não tem muito o que dizer, tipo, é From Software. Não é fácil, mas é justo. Ela é divertida. E a VTuber da semana? Cara, eu tô sem ideia real, porque eu não vi muita VTuber essa semana. Mas, tipo, cara, se eu for ter que recomendar uma,
Vai.
Séries Fauna, porque ela fez um negócio e deixou o Fortean puto.
É difícil deixar o Fortean puto.
Não, é facinho, velho. Qualquer coisa deixa os
sei
autistas
lá. Defender os direitos humanos. Que nojo.
Mas é. Acho que é isso. Muito obrigado por ter visto mais um episódio do PDB Podcast. Não se esqueça que a gente nas redes sociais, que são...
Twitter, arroba PDV, PDC, Twitter, podcast, lugar, Instagram, @PDVTiaMita, e no nosso canal do YouTube, que é...
Poeta de TVTiaMita, assim como no Spotify, se você já trouxe em plataformas de podcast, que a gente tá com exceção.
Menos o filho da puta do SoundCloud. Eu te odeio o SoundCloud, eu te odeio mais do que o Togani de Psycho Pass 2.
Não esquece de se inscrever e tocar a notificação. Tocar o sininho pra não perder as notificações de quando sai vídeo, que é toda... segunda-feira lá pelo meio-dia, quando a gente posta todas as plataformas, não só no YouTube.
Eba! E novamente tem muitos policiais e terroristas do Camboja invadiram minha casa e eles estão com armas na minha avó, perguntando se tem corte do poeta de dia. Vejamento, por favor, responde logo, eles vão matar, velho.
O podcast tem. Caralho, você vê essa daí, você superou. Sim, PDV Podcast tem cortes que saem toda... Era pra sair toda sexta, mas tá saindo praticamente todo sábado, só porque minha vida tá difícil.
Melhores.
Ajuda. Sim, então, tipo, eu não tô tendo tanto tempo quanto eu queria. Né? Aí... então... dá uma olhada lá. São os momentos que eu acho mais interessantes do PDV Podcast de modo geral. Óbvio, sou eu quem acho. Eu sou você, não.
Mas então, você vai achar também.
Mas eu achei, então eu editei. Lógica circular, sim. Mas... Abraço.
Eu confio no seu julgamento. Tal qual o Shibiru System.
Eu confio mais em mim do que no Shibiru System, mas aí também não é muita coisa.
É isso pra você, não?
É isso. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo nesse episódio. Se dá algum feedback, se você quiser. Não sei porque você está aqui. Falou e até semana que vem, então, né?
Tchau.